Audiobook grátis apresenta Domingo de Intrudo. Alguma chuva, lama, poucas máscaras nas ruas. A Clara vendera poucas flores, não por falta de canseiras, que a viram onde circulava a turba, à porta da Trindade, pelas tabacarias e pasteleiros, ao passeio público, na alta, na baixa. Pouca sorte. Não era bonita, não era gaiata, nem tinha fatos garridos e pobre. Era o pior, palavra. Quem ia agora fazer caso de semelhante diabo, e comprar as violetas fanadas e as tristes rosinhas murchas, dos buquês do seu açafatinho de Vimes? Embalde baixou ela os preços, metia o seu comércio às ventas de quem passava, apregoou, gemeu, suplicou, tentando dizer as misérias da sua vida negra, dias sem comer, renda da casinhola a pagar, os filhos, frio, doença. Mas encolhiam os ombros. Antes de tudo, os importunados olhavam-lhe para a cara. E viam um estafermo amarelento e picado de varíola, covas nas faces, olhos mortos, sem brincos nem meias, o lenço da cabeça amarrado adiante, um casibeque com remendos nos cotovelos, a saia desbotada, e gasnete com essa cor de burel, carcomida e velha, que deixa adivinhar um corpo de arenque, chupado e ossoso. E vendendo flores tão servidas como ela, ainda por cima. Um marujo que ia tocando com outros em guitarras, ferros velhos e caçarolas arrombadas, nesse carnaval de tabernas e bairros lúgubres, atirou-lhe um encontrão, dizendo: Você enrica com o estabelecimento. Olaré! E matulões em chinelos, cobertos de trapos, luzindo de papéis doirados, todos sujos de vermelhão, dançando ao som das castanholas numa alegria ignóbil, galegos, cabos de polícia, vegetes de facalhão em riste e dedos imundos, ao passar por ela beliscavam-na, dizendo-lhe ao ouvido recados torpes, fúfia, rainha das iscas e fandangueira de escada, convidando-a para dormir em hospedarias de má nota. Quanto a vender flores, nenhuma. Um dia triste, esse domingo de carnaval. E passando pelos armazéns de comida, mercearias, pastelarias e restaurantes, à hora em que acendiam o gás, ela sentia um surdo desespero da sua penúria, ante esses rumores de gente que apressava, comprava e comia, dizendo, não pode ser, aos que esmolavam na rua. Em todas as lojas ia um movimento de festa, saía gente com embrulhos de doces, cabazes de provisões festivas. Através os vidros embaciados das casas de pasto, passavam silhuetes de moços servindo as mesas, ouvia-se o tinir dos talheres e das louças, vozes dizendo: Salta isto! Salta aquilo! As montras provocavam pela ostentação das peças frias, perus de recheio, salsichas enroladas num leito de salsa e rodelas de limão, pinhas de fruta afogadas em flores, os camarões, lagostas de patas hirsutas, e as cabeças de vitela crua, escanhoadas e tenras, que fazem pensar na risonha Herodiade, mostrando em prato de ouro, a cabeça livida de João Baptista. Flores baratas, ó fregueses, aqui estão ricas flores, muito baratas. Caiu a noite, cada qual gozava. Iam bêbedos caracolando na rua. E o céu tinha serenidades no alto, sob o frio luar de fevereiro. Clara foi para casa doente. Amanhã veremos, dizia ela esperançada ainda, borrifando com água fresca o cabazinho de ramilhetes já murchos. O filho mais novo estava em prantos no berço, grunhindo talvez de fome. Clara deu-lhe a teta, mas a criança recusou-se a pegar-lhe, sentindo o leite ruim, da febre, da caminhada, da debilidade e má alimentação. Às 4 horas do dia seguinte é que Gabriel, o mais velho dos garotos, apareceu em casa todo empoado, amarelento da noite perdida, e com os ares de pandego, que deixaram a pobre mãe boquiaberta. Nem uma única cautela vendera, das 5 com que abalara de casa, um dia antes. E a situação carregou-se. Vizinhas, não as havia ali tão perto. O antro em que viviam, dava de uma banda sobre quintalórios alagádios, enquanto da outra ia abrir num desvão de muralha aluída, entre cocheiras fétidas, onde a toda hora moços esquálidos diziam maroteiras, ou repicavam fadinhos langorosos. Aquela solidão punha incomunicáveis com o resto do mundo, os farrapos e as fomes desses desprezíveis. Mesmo de dia, fazia noite na caverna, e gotejava do muro um pranto deletério, que Clara nunca conseguia estancar. Esta existência de privação e sobressalto, subterrânea, quase proscripta, era de contínuo sob a ameaça de tentações singulares, companheiras da miséria e do abandono. mesmo instruída e esquálida, a pobre era ambicionada, espiada, acometida. Em volta da sua toca, girava esperando o instante crítico, a cambada imunda das cocheiras perto, homens sem idade, corcovados, rotos, batendo tamancos e batendo fados, num asco de estrume que os degenerava em ratazanas de esgoto. Essa gente caída na última torpeza, serenos de noite guiando trens suspeitos, moços de estrebaria limpando o gado e as imundicias do estábulo, sabendo crimes, conhecendo os vagabundos, ladrões, assassinos e meretrizes, tinha na cara em sulcos terrosos um atestado lúgubre de infâmia. Dois ou três tinham a clara de olho, e se haviam recolher da venda, diziam-lhe maroteiras, roncando de luxúria bestial. Nem se imagina a teimosia dessa canalha narcotizada para toda a espécie de brio. Pela noite, sentindo a viela deserta, vinham bater-lhe surdamente na porta, ou cantar-lhe fados de alcouce, numa aravia baixa, onde esguichavam os erotismos do degredo e sardanapálicas com pretos. E de uma vez acordando a deshoras, Clara sentiu-se abraçada pelas costas e uma voz trescalando a podridão, dizia-lhe em jactos de ansia, volta-te. Volta-te. Havia entre todos um corcunda que lhe inspirava terror. Era talvez um velho, ossudo e luzidio, com voz gutural, o vinho carniceiro, tipo de impudência que nada teme e nada respeita. Na cocheira chamavam-lhe o tromba, pela montanhosa construtura do nariz leproso e uma dentuça obliqua, asquerosa de cárie. Para bem dizer, era a última fase do homem degenerado em besta, espécie. De gorila sem força nem agilidade, conservando todavia nos meneios. Cambados e nos traços físicos, evidente a herança do quadrumano rei. Os outros da cocheira ainda conservavam algumas regalias de homem, guiavam. De noite com pés fechados, podiam transportar-se uma vez ou outra na almofada dos trens à laia de 30 anários, ou dormir fora e guardar-se. De certos serviços. O tromba não. Era um pedaço da cocheira, uma dependência do estrume em que dia e noite se atascava o empedramento. Do casebre, não podendo sair mais que para dar água às cavalgaduras. Dormindo na palha podre pelas bestas esfocinhada das manjadouras. Sob os cheiros da urina, entre guinchos e pulos das argamassas, cuja voracidade por vezes lhe espetava dentes na pele sarnosa das canelas. O álcool, as doenças obscenas e esse rachitismo larvado tão frequente. No sopé das cordilheiras altívolas, tinham-no imbecilizado a ponto de lhe fazerem esquecer a maior parte dos termos, irracionalizando-o de um modo assustador. No fundo das suas órbitas lúgubres, uns olhos aguados. Mortos, cheios de uma espécie de goma de amido, jamais boliam para ver. Falava por gritos, imprecações e monossílabos, a homens e a bestas. Numa toada sorna, que apenas ciflava forte nos vortilhões de cólera. Incapaz de comoções intermédias, era terrível e extraordinário nas tempestades interiores, que difíceis em saltear ou eram dificílimas de esvair, convulsionando-o assim por horas, num fluxo e refluxo de doido. Furioso. Serviam-se dele os moços da cocheira como de um macaco de recreio ou de um urso habilidoso e em círculo no pátio à hora do almoço. Muitas vezes a Clara o surpreendeu embebedando tromba para rirem. Depois, vendo-o cabriolar entre farrapos, com uivos de animal feroz. Ou tromba tinha uma paixão pela Clara, fez LH ou entender umas poucas de vezes, explicava-o a quem queria ouvir. Essa paixão repelente e sórdida permitia a risota soez dos malandrões de cavalariça, uma série de partidas da mais original obscenidade. O subterrâneo de Clara tinha fresta sobre o pátio da cocheira, abertura oblonga, estreita, sem postigo nem vidraça, onde a horrível focinhada do tromba se colava atrozmente, nos dias vorazes de satiríase. E a pobre não era senhora de andar na casa, arregaçar as mangas, pentear os cabelos, curvar-se, dizer alto qualquer palavra, que essa voz mecânica do idiota, feita de sopros de folhe sobre uma palheta relaxada, não uivasse de amor desonesto, subindo e arquejando, conforme a sobreexcitação despertada. Clara buscava furtar-se quanto era possível ao campo de visão da fresta. Arrumara as camas a um canto, fazia a comida noutro, tinha a louça no recôncavo de outro canto. e se fugia das palavras dele, dos seus olhares chamejantes e propostas desavergonhadas, era ver a raiva do idiota impotente para chamar a si, como batia nas paredes murros de possesso, como enfiava os braços pela seteira do covil, agitando as longas mãos de sapo à busca de coisa que esfarrapasse e destruísse. Outras vezes mais quebrado, limitava-se a ficar de sentinela ao buraco, a rondar a porta da rua com solicitudes de cão faminto. E Clara sentia os tamancos dele batendo as pedras, via-lhe a face unida à ombreira com humildade sombria, risos de pergaminho, uma magreza ofmanica, e pela camisola em rasgões, a cabelugem amarelenta do peito, empastada e fria, como pelos de cão morto ao relento. Os pequenos tinham um medo fúnebre de vê-o, choravam no sentindo vir, recusando tudo o que ele, nos seus momentos generosos de dinheiro comprava para lhes dar. Uma noite, o tromba enfiou bruscamente pelo subterrâneo antes que Clara tivesse tempo de gritar, descalço, cansado, mais vivido que de costume, e sem palavra estendeu-lhe na mão aberta, umas poucas de libras. Ela ia talvez tocar-lhe, deslumbrada, sem mesmo dar por isso. Mas o tromba recuara, e em convulsos sobressaltos onde estralejava a dentuça com ruídos álgidos de ossadas, num turbilhão de alça macabra. Se queres, vem te deitar. E como ela não dizia nada. Furtei ao patrão, não digas a ninguém. Tem lá muito, eu sei onde está. Clara estremeceu de horror. Ele disse. Anda a dormir. E do seu queixo em cornucópia, aquela ideia de prazer, uma baba hidrófoba pingava-lhe em grandes gotas turvas. Em lágrimas, voltada para um passado melhor, a pobre mulher recordava então um homem tão forte e moço, a quem se entregara confiante, cheia de ventura e varrida de quaisquer receios, e que depois de a beijar, de a gozar, cansar, infamar e servir, tornado em fera se aborrecera um dia, fementindo quanto de leal e sossegado lhe prometera. E em 2 anos que ele abalara de casa, um dia de festa, no verão, cantando rua abaixo de a ouvir chorar abraçada aos pequenos, veste ao ombro, nuns fumos de bebedeira da véspera. Aquele convívio de homem vicioso que a oprimira tanto vendo-a fraca e dedicada, e a dessoras arrastava para casa os rufiões e bêbedos da sua laia, transformando em prostíbulo o antro em que os filhos viviam, exigindo baixezas da mulher, explorando-lhe os cobres da labuta cruel que a derruía, pondo-a muitas vezes pelos cabelos fora da porta e para o meio da lama, mumificar em pouco a mocidade dela, tornando-lhe carantonha o riso, falindo-lhe as carnes, esburgando-lhe as mãos, chuchando-lhe os seios, e pondo-a para ali estupida, supersticiosa e megera. E por isso talvez ela o amava ainda, e receberia se voltasse, ai quem dera, o pai dos seus pequenos, que partilhara do seu leito, e lhe tinha comunicado na primeira centelha do desejo, o primeiro impulso da maternidade. Pela noite nada havia de comer, e a pobre que se sentia pior, deu ao mais velho os restos do dinheiro, a que fosse comprar ceia, um bocado de pão, conductos, queijo, e manteiga para fazer papo ao pequerrucho. O garoto saiu, levando 3 tostões na ponta do lenço. E antes de ir ao padeiro, como era cedo ainda, alongou-se a passeio pela cidade. A correr subiu os paulistas, entrou no Calhariz, e foi indo, até a Praça de Camões. Além da gente ociosa que flanava aos magotes, largando a oficina, altercando as esquinas, entrando nas lojas de bebidas, ou embasbacada seguindo na esteira das mascaras e musicatas burlescas, as ruas arquejavam no viver dos dias de semana. Estavam abertas as lojas, havia gás nas vitrine, lanterna sobre as taboletas dos armazéns, barbeiros caros, postos médicos e fotografias. Rolavam os pregões enchendo a noite de vozes irregulares, notícias da última hora, cautelas, a rica água do Carmo. E enfiadas, salpicando de lama os transeuntes, as carruagens iam em todas as direções, cruzando-se, serpenteando, cheias de sortis de bal, mascarados finos, e pândegos com desavergonhadas. Gabriel era um moreno de olhos ávidos, presentido, precoce, e de uma indolência irritante. e por quanto se lhe deparava de belo, as danças, rumas de costumes doirados pendendo nas sacadas dos guarda-roupas de intrudo, as vitrines profusas de bijuterias, os bonecos, as porcelanas pintadas, cofres de facetas hirientes, terrascotas, caraças, cristais e estojos, sentia uma cobiça invadiu, e dentro em si próprio, na fogosa imaginação dos primeiros anos, turbulenta e ingênua, criava um mundo de folgares e extravagâncias, a cada passo modificado, refundido, remendado, feito de novo, e nunca definitivo, pelo que ia vendo na passeata das ruas. Começou, por exemplo, a desejar os soldados, cavalinhos e carros que via em exposição nos armazéns de quinquilherias, à porta do Bernard, defronte no Seixas, e mais abaixo ainda, na Rua do Almada, na vitrine da Guia de Ouro, em toda a parte afinal. Depois, ambicioso já de projetos, subia a um trem, botas a Frederica e cabeleira de anéis, ou vestido de azul ao lado de um grande cão senhoril, como aqueles lindos meninos que acabavam de passar, num alto landau A4. E de porta-machado, de bombeiro, de pajem, de velho, de diabinho e de policia, dizendo adeus e esguichando toda a gente com uma borracha de gomos verdes e encarnados, como via fazer a essa variedade de pequenos e grandes, que se cruzavam nas ruas, tumultuando a pé ou de carruagem. E percorreria as casas dos amigos, o Caetano da mercearia, o Cabo Ferreira, o Primo Inocêncio e os mais, levado pela mão das suas aias, ao colo do papá, ou no carro do tio, entre criados de farda, velhos e graves, que dessem excelência, todos curvados de respeito. Recebeu-o iam então num coro estático, sob saraivadas de beijos, na insolência dos mimos prodigalizados. Não te conheço, mas cara, não te conheço. Diria o Caetano intrigado, aflautando a voz. À esquina do Loreto, Gabriel deteve-se um instante, aturdido pelo rodopio da multidão. Vinham em dúzias os trens do Calharis, de S. Roque, do Alecrim, Santa Catarina e toda a banda, sobre o chiado que se alagava em luz, incendindo ao fundo da rampa o Gibraltar e cortando claros de gás na serpente humana, que nos asfaltos se agitava penosamente. O tom dos gritos e vozes ganhava sobre a respiração geral da cidade uma extraordinária altura. A cada momento, grupos de mascaras rompiam da gentana lúgubre com o arsenal de chacotas sabidas, aos saltos, enfiando em tumulto por esses armazéns. Eram pastorinhas com faces a vermelhão, marafonas de cigarro ao canto da boca, cuia disforme, guitarra à banda e olho frascario, e pierrots, dominós de monco caído, toda a súcia que escoicinha entre farrapos e vinho. Através os vidros das portinholas viam-se dentro dos carros, senhoras empoadas, vestidos brancos, decotes de flores e laços, luvas de canhão molho até ao cotovelo, cintilações de joias, espumas de renda, braceletes, leques e esmaltes nacarados de risos. Entre os amontoados de formas brancas e fofas, como flores rompendo da neve, às vezes emergiam as cabecitas das crianças, em costumes de cetim e ouro. Dois passos adiante, Gabriel extasiou diante de certa montra com mascaras, onde estava muita gente parada. Deslumbrante de graça, malícia, colorido e contraste, essa exposição de caras grotescas, pelo cartão moldadas nas mais bizarras visagens. Gabriel, mesmo infeliz e penetrado de um surdo ciúme pelos prazeres que não podia gozar, teve de rir com os mais em frente de muitas dessas carrancas ensopadas de vermelhão apoplético, branco de clon, amarelo e até verde, com barbaçanas de talhe demoníaco, os olhos vazios e espasmos, narizes em ponta de alambique, verrugas medonhas aqui e além, e dentuças de javali, cornamentas mefistofélicas, barretes imitando comadres e abate-jur. Havia um galho petulantíssimo, enlevo e pasmo de quantos seguiam. De bico aberto e olho vivo, o Mariola dir-se-ia querer cantar. E na rua, em adoração à montra da loja, quem passava detinha-se a comentar todas essas fisionomias de cartão e encerado. Descobriam-se então analogias eróticas, a que de aparecia o fulano, a outro o cicrano, aquela outra era mesmo o jagô distal. Saltavam risadas da turba, como crepitação de vinho num copo. E uma alvarina cheia de vergonha abalou, no meio da grita geral. Oh, a tal cabeça de galho com a sua crista escarlate tão finamente cortada no rebordo, o bico amarelo, olhos espertos e o todo invencível de um guerreiro, fascinavam Gabriel, aparafusando-o ali no chão, atraindo-lhe as vistas, e fazendo-o perder a memória de tudo mais. como seria espirituoso enfiá-la como um barrete, deitar a correr rua fora. Cocorrocó. Cocorrocó. Ririam das janelas, as meninas atirar-lhe-iam ovos e rebuçados, e toda a gente teria desejos de saber quem era o galinho gaiato, que tão petulantemente cantava. E sabendo-se que era ele, o Gabriel da Clara, que vendia cautelas e dera um prêmio de 100 cifrão 000 réis aos fregueses tendo ainda 9 anos, que sucesso não seria, que de bolos lhe não atirariam as senhoras. Fluctuando nestes castelos rendilhados de auroras e sonho, tinha machinalmente levado as mãos às algibeiras. E olhava sempre a radiante cabeça de galho, em desejos que lhe nascessem penas pelo corpo, belas asas de cores nos ombros, e um admirável rabo coberto de plumagens. Cocorrocó. Cocorrocó. Sentiu alguma coisa dura no bolso. E veio-lhe de repente um repelão interior, eram os 3 tostões em patacos. Diabo! E encarando-o com ar de provocação, a cabeça de galho parecia escarnecel, armar-lhe fosquinhas, dizendo-lhe a espaços. Compra-me, não és capaz. Não tens cheta, pobretão. Então marcha, ZT, rua. Isto agoniava a Gabriel, que de olhos errantes, um abalo de crime, ia tocando sucessivamente os patacos no bolso, ao acaso. Entrou na loja, ó meu senhor. O lojista remexia caraças, provava-as um instante na cara dos fregueses, desenrolando crepes, dizendo preços, indo e vindo muito atarefado. — Ó meu senhor! — repetiu Gabriel mais humildemente. — Que temos? — disse o homem sem olhar. — Quanto é aquele galho, faz favor? O lojista dobrou-se por cima do balcão a ver quem falava e riu-se. Aquele riso era terrível. Gabriel baixou a vista, arrependido de ter entrado. 15 tostões, disse o homem. O pequeno recuou aterrado, como se o obrigassem a comprar, querendo ir-se embora e ficando-se, pegado no chão de medo. Nisto, um senhor que veio com 3 lindos meninos, deu-lhe um encontrão casualmente, ao passar, e vendo o gesto do pai, um desses anjinhos cor-de-rosa, embonecado e loiro, ergueu a mãozinha para lhe puxar os cabelos. Os manos vieram logo a empurrar também o mendigo, puxar-lhe os andrajos, varrendo a loja numa cólera frenética e fria. Vinham em veludo azul, faixas de cetim pálido cingindo-lhe os saiotes, meia perna nua, rebordos metálicos nas botas, e chapéus revirando a maruja. O maior era um delgadito de olho autoritário, boca frenética estancando um desses narizes unciformes, que a gente depois vê entre aros de ouro no parlamento e na opera, com a agressão de uma proa de guerra entre lucarnas de beliches. Eram desenxabidos os 3, de uma magreza fina cor de pingo de tocha, desfibrada e mole, que vem das ligações consanguíneas e da chlorose dos salões, mais vivamente incendida pela chama inquieta dos olhos, luzídios como 2 ônix molhados. E a boca da loja, bem firmados na lajeia do portal sobre tacões impertinentes, os 3 manos rechaçavam Gabriel em linha de batalha, tendo os braços estendidos, mãos retrácteis e promptas a espatifal, e esse tranquilo ar de vitória desdenhosa que serve a humilhar de morte o vencido. Gabriel corrido, humilhado, e com medo que lhes levassem a cabeça de galho, estava fora da porta com os punhos fechados, capaz de morrer de vergonha. E abrindo temerosamente a bocarra, deitou fora contra os insolentes, talvez meio palmo de língua. Estes gajos, lá por serem ricos. Disse ele no meio da rua. Mas sentia-se infeliz, desamparado como um cão, e roído de miséria, no fundo da sua pequenez e da sua orfandade. Em casa, roendo pão mal o queijo da ceia, aos pés do catre em que a mãe se estirara, disse num vago de saudade. A esta hora, mãe, toda a gente está aí a reinar, e a comer ricas comidas. Se a gente fôssemos ricos. Clara mascava os miolos do pão sem vontade, seguindo a penumbra errante, que na muralha carbonosa e úmida, à luz do candeeiro sem petróleo, fazia dançar vagarosamente. Como não respondia, o Gabriel olhou-a. Não é verdade, mãe? Não é verdade? Viste o teu pai por aí? Perguntou ela. Gabriel fez com a cabeça, que não. Também, nunca vê nada, o diabo. Disse ela com mau modo, e ficou-se absorta em não sei que lembranças recônditas. nem 5 reis em casa, cada vez mais exigentes os estômagos, a doença cortando-lhe o recurso do trabalho, e no dia seguinte, o seu cordão de ouro tão falado, posto em leilão na casa de penhores, por atraso de juros. Não havia muito que ouvira no pátio da cocheira, um moço contando aos mais o crime do Largo da Pachoa, no dia anterior, um malvado que se escondera debaixo da cama do merceeiro, e alta noite o degolara, depois de com ele rolar numa luta horrível, de que o cadáver expunha os mais atrozes sinais. Surpreendido em fuga com um saco de cobre, o assassino tinha confessado tudo, brandindo o punho ensanguentado, num sardonismo altivo que lançara terror por toda a cidade. E outra vez o tromba viera com dinheiro, a fazer-lhe propostas. Aquelas coisas lançavam Clara num desvario. Vinham-lhe pressentimentos trágicos, medos de tudo, da noite, do idiota, dos ladrões e de morrer de repente, deixando ao desamparo as suas tristes criancinhas. E esse que ela amara, em que sítio parava? Por tabernas talvez com moças de faca, na prisão ou no hospital. E as suas lágrimas corriam. No dia seguinte, Clara não pôde sair, sentindo-se mais alquebrada e dorida. Mandou Gabriel à venda dos ramilhetes, com recomendações para que não sujasse o açafatinho de Vimes. Os ramos eram uma desgraça de amachucados, murchos, sem aroma e sem cor. Quem compraria aquele esterco todo? Mas era intrudo. E a mulher ensinou ao pequeno itinerário a seguir, Praça de Camões, Chiado, com estações demoradas onde estivessem muitos senhores, na Havanesa, nas pastelarias, à Porta da Trindade por causa do baile infantil, esquinas do Rocio, passeio. Foi-se Gabriel mais o precioso açafate de Vimes, apregoando, oferecendo a uns e a outros, dez reis o ramo, ramos grandes, era o resto. Às 3 da tarde, desde a Praça de Camões ao Rocio, era penoso o trânsito, passeios apinhados de gente, mascaradas cruzando a via, trens cobertos de caixeiros, homens a cavalo, polícia em renques, muito chapéu amachucado. Entre a Havanesa e o candelabro do Largo, a concorrência ia furiosa e compacta, de janotas e vagabundos, cujo gáudio consistia em fazer parar os trens para lhes lançar imundícias dentro, esguichos de vários líquidos, cartuchos de pós, feijões e más palavras. Quem se indignava sofria a pulpos, os dichotes do alto estilo, e triplicada dose de porcaria anexa. Convergindo ali no antecipado intuito de gozar o mais possível, cada primate tratava de expedir berros furibundos e gargalhadas de bêbedo. Alguns ardentes e ratões tinham se empoado em casa, outros armados de borrachas com pipo esguio, regavam as golas e espinhaços da sociedade, vários desabotoavam-se, beliscavam-se, aos abraços nas mulheres do povo e pedindo desculpa do engano. E a cada vegete galopando heroicamente na pileca derrancada, a áurea juventude da casa Garreto nomeava-o pelo nome, chamava-o, fazia-o parar para um segredo. Em carros descobertos e camisa, de mascara microscópica e luva branca, braços nus, pescoços nus, altas meias de seda desenhando pernas nervosas, as espanholas apareceram ao alto, batendo palmas. Houve na massa um urro. E o berreiro avassalando os ares, expluiu de toda a banda, num triunfo indescriptível. O elegante Ricardo até, da primeira sociedade, saltando a um dos carros, lançou às raparigas uma alta contribuição de beijos. A esse tempo achava-se Gabriel à Porta da Trindade. Saía a gente do baile infantil. Quanto Lisboa tinha de crianças radiosas, perfumadas, iluminadas e frescas, vinha descendo daquele baile findo, todos os tamanhos e todos os vestuários, numa riqueza inultrapassável de estofos, bordaduras e agaloados. Uma espécie de gravidade e pedanteria, aprumava alguns dos pequeninos heróis e viam-se grandes damas de 4 palmos roçagando caudas pelo braço de adoráveis fidalgos de Luís XIV, coquetes e róseas, rindo com as suas boquinhas inflexa. Havia polichinelos microscópicos como iluminuras, preocupados das marrecas, chapéu de guizos à banda, beicinho em momo desdenhoso, e um azul cheio de som no olhar. Os pequerruchos de colo eram os mais diabólicos e vivos, gesticulavam por cima do ombro das amas com as mãozitas de covinhas, as unhas chatas, mechas de cabelo na testa, e babando sem respeito os ricos fatos coloridos. nas famílias fecundas e ricas, quando aninhada e riente se ajoujava no fundo dos landô descobertos, profundos e ovais, bulindo as cabeleiras luminosas, vestida das cores mais puras, cingindo-se com os bracinhos curvos, trilando as divinas coisas da alma balbuciante, atirando beijos a primos e primas nas pontas dos dedinhos frescos, desinquieta, teimosa, ensolada, dir-se-ia uma família de aves do paraíso exercitando forças à borda do ninho, para debandar pipiando e rindo, na vida musical das florestas. Em cada detalhe de costume, cetim, brocados, cachemira, rendas e plumas, todo o bazar de estofos destinado a moldar os tenros corpinhos de uma graça divina, se ia surpreender a passagem de dedos brancos e delicados, e construir sem esforço a paixão das mães pelos seus bebês, a dedicação das irmãs mais velhas, os orgulhos talvez de toda a família, que se impusera a colaborar na pequenina obra-prima, dando o estofo uns, cortando outros no modelo, e cozendo a legião feminina, por algum desses tranquilos serões em que as cabeças derredor da mesa num mimo se retocam, sob a luz velada do candeeiro. E Gabriel de cabeça baixa, cheio de uma inveja lúgubre, esguedelhado como um monstro de conto, todo roto e todo sujo, pés descalços na lama, calçotas recomidas na orla e incrustadas a remendos de cor, o ar bizonho de um raposinho engaiolado, estendia machinalmente o açafate de vimes, vendo passar tantos príncipes e fidalgos marquesitos de casaca matiz e caixa de rapé esmaltada pastoras do Trianon levando papoilas e espigas nos chapelitos de palha poetas e cardeais tasquinhados bombons de chocolate e baunilha frágeis judias de olhos pudicos. Com pantalonas de seda clara, chapins de ouro e véus de lama espumosa, os abades de corte, tricórnia banda e bengalão ferrado, e mepistopeles de 4 anos, Marias Antonietas de 6, saquespeares de 8, de envolta com alsacianas morenas e loiras, com magicas, primaveras, auroras e noites, margaridas de mãos cruzadas no colo e escarcela banda, todo mundo celebre da história e da arte, reduzido em escala infinitésima, a lado de petulâncias vivas. Rindo em graça virginal, tão cintilante de cor e adorável de pequenez, que dispersando em tribus pela rua, era como uma chuva de flores em cachos, vertida de alguma cornucópia de deusa prodiga, num dia de núpcias celestes. Flores a deis reis, flores a deis reis. É o resto, bons ramos. E para Gabriel, ninguém olhava. Muitos ramilhetes estavam completamente secos, havendo perdido o aroma e as cores. Uma vez ou outra casualmente, os olhos de uma senhora caridosa ou de um velho conde, detinham-se um instante sobre a mercadoria reles do gaiato mas passavam logo, sorrindo alguns da miséria da pobre criatura, exprimindo outros uma simpatia triste, e nenhum dando a esmolinha suspirada, não era chique. Por fim Gabriel atirava os ramilhetes sobre quem passava, e ainda assim ninguém se condoía. Algumas meninas zangaram-se, e uns poucos de senhores o repeliram com dureza. Quando de repente um cocheiro, magnífico como um elefante, cabeção de peles e pescoço curto gritou à bruta, é homem. Conduzia um carro balanceado em molas, fofo e caricioso como uma alcova, puxado a cavalos brancos. E Gabriel, que virara machinalmente a cabeça, viu ao alto da escadaria do teatro, num cortejo de senhoras fidalgas e cavalheiros, os 3 meninos da loja de máscaras. O mais espigado ia de galho. Gabriel reconheceu a famosa cabeça da vitrine, de crista rutilante e alta como um penacho de couraceiro, as barbas pendentes, bico amarelo entreaberto. Para ser completa a ilusão, tinham vestido os braços do pequenito em asas de ave, verdadeiras asas de penas, recortadas, retrácteis, cheias de cambiantes e matizes. E se o menino cantava cocorrocó? Agitando as asas e debicando graciosamente as brancas mãos das senhoras, era uma risada de todas as bocas, um frenesi de beijos, um triunfo sem exemplo. Aquilo parecia a Gabriel uma afronta. Mas atirou ao galho as últimas flores, sentindo a garganta presa de lágrimas, e os olhos turbados de uma espécie de vertigem. Um dos ramilhetes apanhou o mais pequeno dos fidalguinhos, que se virou furioso do desacato, e dando com o descalção da loja de caraças, sobre ele rompeu de mão erguida. Oh, nem ali o poupavam. Gabriel então, não foi mais senhor de si, atirou-se a ele como um leão, e tamanho soco lhe arrumou, que o sorvado petis foi cair longe nas pedras, berrando despropositadamente. Prenderam o número, esteve 2 dias numa estação, levaram-no ao tribunal depois. foi aí que a Clara o encontrou, esfomeado, escaveirado, sem o cesto, sem flores e sem cautelas, vazio de reação, incapaz de se mexer e de falar. A pobre mulher olhou-o por um momento de olhos secos, dizendo: Deus te faça diferente de teu pai. E esteve todo o tempo severa, concentrada, quase indiferente ao que ia. Gabriel nunca tinha visto assim. Quando mandaram com Deus, a mãe disse-lhe secamente: Anda. E foram. A desgraçada encontrara no caminho uma leva de facínoras, que ia embarcar para o degredo nessa enxurrada tinha reconhecido o amante. E sempre atrás dela sem descanso, corcovado, lazarento e leproso, batendo os enormes tamancos na calçada, caindo de imundícia e frangalhos, e em frases cerradas ejaculando desejos, que de asquerosos parecem violar a serenidade da natureza e do céu, o tromba persegue-a com seus olhos de goma suja, estudando avidamente as fadigas, as fomes, desalentos e lágrimas da desgraçada, com o dinheiro do roubo apertado na pata de réptil, e à espera que ela se entregue sem queixa. Um dia que não está longe, talvez.